Boa noite. Vamos mais uma vez ler no Evangelho de Marcos, capítulo 15. Evangelho de Marcos, capítulo 15. A leitura vai ser um pouco extensa, mas é necessária. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 40. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 15, começando no primeiro versículo, diz assim a palavra do Senhor: E logo ao amanhecer, os principais sacerdotes, com os anciãos e os escribas e todo o sinédrio, tiveram um conselho. E amarrando Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. E Pilatos lhe perguntou: Tu és o rei dos judeus? E ele respondendo, disse-lhe: Tu dizes. E os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. E Pilatos interrogou outra vez, dizendo: Nada respondes? Vê quantas coisas testificam contra ti. Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Ora, no dia da festa, costumava soltar-lhes um preso, qualquer que eles pedissem. E havia um chamado Barrabás, que preso com outros amotinadores, tinham no motim cometido uma morte. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre lhes tinha feito. E Pilato lhes respondeu, dizendo: Quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que, por inveja, os principais sacerdotes o tinham entregado. Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. Pilatos respondendo, lhes disse outra vez: Que quereis, pois, que faça daquele a quem chamais rei dos judeus? E eles tornaram a clamar: Crucifica-o. Mas Pilatos lhe disse: Mas que mal fez? E eles cada vez clamavam mais: Crucifica-o. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhe Barrabás e, açoitando Jesus, o entregou para ser crucificado. E os soldados o levaram dentro à sala, que é a da audiência, e convocaram toda a corte. E vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lá puseram na cabeça. E começaram a saudá-lo, dizendo: Salve, rei dos judeus! E feriram na cabeça com uma cana, e cuspiram nele, e, postos de joelhos, o adoraram. E, havendo-o escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes. E o levaram para fora, a fim de o crucificarem. E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, que levasse a sua cruz. E levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira. Deram-lhe em beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. E, havendo-o crucificado, repartiram suas vestes, lançando sobre elas sortes para saber o que cada um levaria. E era a hora terceira e a crucificaram. E por cima dele estava escrita a sua acusação: o rei dos judeus. E crucificaram com ele dois salteadores, um à sua direita e outro à esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: e com os malfeitores foi contado. E os que passavam blasfemavam dele, maneando as suas cabeças e dizendo: Ah, tu que derrubas o templo e em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E da mesma maneira também os principais sacerdotes com os escribas diziam uns para os outros, zombando, salvou os outros e não pode salvar a si mesmo. O Cristo, Rei de Israel, ó Cristo, Rei de Israel, desça agora da cruz para que vejamos e acreditamos. Também os que com ele foram crucificados ou injuriavam. E chegado a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam que chamava por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e pondo-a numa cana, deu-lhe a beber, dizendo, deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E o centurião que estava de fronte dele, vendo que assim clamando expirara, disse, verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. E também ali estavam algumas mulheres olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé. Que Deus possa nos abençoar, nós meditarmos na sua palavra, no que nós temos lido nesta noite. Nós temos lido sobre a crucificação do Senhor Jesus. E esses versículos em que nós acabamos de ler, nos fala sobre várias etapas da crucificação do Senhor Jesus. E juntos eu gostaria de ver essas etapas com você com mais detalhe. Sobre a morte do Senhor Jesus Cristo. A primeira etapa de tantas elas que nós lemos é sobre a prisão de Jesus antes da sua crucificação. Você voltando um pouco aí atrás, em Marcos, no capítulo 14. Marcos, Evangelho de Marcos 14, e o versículo 43 ao versículo 44, diz assim, e logo falando ele ainda, veio Judas, que era um dos doze, da parte dos principais sacerdotes e dos escribas e dos anciãos. E com ele uma grande multidão, com espadas e varapaus. Ora, o que traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo, aquele que eu beijar, esse é, prendei-o e levai-o com segurança. O Senhor Jesus, ele foi preso em uma quinta-feira à noite, e ele já, movido pelos sacerdotes, os sumos sacerdotes, os religiosos, movidos pela inveja, pelo ciúme, procuravam todas as maneiras e meios para poder prender o Senhor Jesus. E aqui nós temos um que fazia parte dos seus discípulos, Judas Iscariotes. Um desertor que combinou em entregar o Senhor Jesus. E ele então foi até esses homens e recebeu 30 moedas de prata para poder entregar. E o sinal era, olha, quando eu chegar perante ele, aquele a quem eu der um beijo, quem eu beijar é esse homem, esse vocês podem prender. Isso aconteceu. O Senhor Jesus então foi preso pelos religiosos. E nós vemos a segunda etapa que o Senhor Jesus é levado perante o Sinédrio. Após ele ser preso, levado então ao Sinédrio, que era composto dos sacerdotes, dos religiosos. E eles então prendem o Senhor Jesus, é levado até eles. E devido à inocência do Senhor Jesus, aqueles homens, eles tiveram dificuldade de formular algo que poderia acusar o Senhor Jesus. Eles não conseguiram fazer alguma acusação que poderia condenar o Senhor Jesus. E eles acabaram acusando o falso testemunho. Você olhando aí no capítulo 14 de Marcos, o versículo 55, diz assim: e os principais sacerdotes e todo o concílio buscavam algum testemunho contra Jesus para o matar, e não o achavam, porque muitos testificavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testificaram falsamente contra ele, dizendo: nós ouvimos lhe dizer, eu derrubarei este templo construído por mãos de homens, e em 3 dias o edificarei outro, não feito por mãos de homens. E nem assim o seu testemunho era coerente. Eles não conseguiram formular algo que pudesse então condenar o Senhor Jesus. Mas eles levaram ele a si mesmo, com essa tese deles. E agora leva o Senhor Jesus, o julgamento do Senhor Jesus antes da sua crucificação. Agora ele é levado para Pilatos. Eles prenderam, os religiosos fizeram a sua acusação falsa naquela noite. E agora então leva para Pilatos, governador romano da Judéia. E é o que nós já lemos no versículo 1 do capítulo 15. E logo ao amanhecer, os principais sacerdotes com os anciãos e os escribas e todo o sinédrio tiveram conselhos e amarraram Jesus, o levaram e o entregaram a Pilatos. Então agora o Senhor Jesus diante de Pilatos. E eles levam a ele, vai com as suas acusações para poder acusar o Senhor Jesus. E aí Pilatos faz algumas perguntas para o Senhor Jesus sobre as acusações que eles tiveram acusando o Senhor Jesus. Mas a palavra descreve que ele permaneceu calado. Olha o versículo 2. E Pilatos lhe perguntou: tu és o rei dos judeus? E ele respondendo disse-lhe: tu dizes. E os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: nada respondes? Vê quantas coisas testificam contra ti. Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Então o Senhor Jesus diante dele, diante das acusações, diante de Pilatos, e ele permaneceu calado. Naquele tempo, Pilatos ele enfrentava uma situação política difícil com Herodes. A palavra destaca isso. E para evitar qualquer transtorno entre Pilatos e Herodes, Pilatos resolve enviar o Senhor Jesus para Herodes, para que ele pudesse acusar e sentenciar o Senhor Jesus. Herodes, que era da autoridade, era autoridade sobre a tetrarquia da Galileia, então Pilatos envia o Senhor Jesus até eles. E essa história fica mais clara para nós no Evangelho de Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo 23, e o versículo 7 diz assim: e sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que ele veria fazer algum sinal. Interrogava-o com muitas palavras, Mas ele nada lhe respondia. E estavam os principais sacerdotes e os escribas acusando-o com grande veemência. E Herodes, com seus soldados, desprezou-o, escarnecendo dele, vestiu-o de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. Herodes também não viu nada que o condenasse o Senhor Jesus. Ele então devolve Jesus para Pilatos. E é o que está no versículo 23, capítulo 23 de Lucas, e o versículo 13. Olha o que diz. E quando o Senhor Jesus chega agora a Pilatos novamente, e convocando Pilatos, os principais sacerdotes e os magistrados e o povo, disse-lhe: haveis me apresentado este homem como pervertedor do povo. E eis que, examinando-o na vossa presença, nenhuma culpa das que acusais acho neste homem. Nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei e soltá-lo-ei. Então, a decisão de Pilatos. Quando Jesus retorna a ele, ele convoca os magistrados, os sacerdotes, o povo, e ele então fala: olha, esse homem foi me devolvido. Eu também não vejo nada nele. Herodes também não viu nada nele. Eu vou castigá-lo e vou soltar. Pilatos agora tenta então convencer o povo que Jesus, as suas acusações, não é acusações dignas de ser morto, de ser crucificado. Ele então fala para o povo: olha, eu vou apenas açoitá-lo, vou apenas castigá-lo e soltar. Mas a palavra de Deus fala que o povo não quis. E era tradição durante a festa soltar um preso. E Pilatos, eu creio que Pilatos lembra disso, e ele talvez tenta novamente a convencer o povo, né? Bom, estamos na festa, é comum soltar um preso a pedido do povo, então eu creio que o povo pode pedir para soltar o Senhor Jesus. Como destaca aqui no versículo 6, ora, no dia da festa, costumava soltar-lhes um preso, qualquer que eles pedissem. E havia um chamado Barrabás, que preso com outros amotinadores, tinha no motim cometido uma morte, um assassinato. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre lhe tinha feito. E Pilatos lhe respondeu: quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que por inveja os principais sacerdotes o tinham entregado. Mas os principais sacerdotes, os religiosos, aqueles que haviam acusado falsamente, incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. Todo jeito que Pilatos tentava fazer, o povo queria que condenasse o Senhor Jesus. E agora, com aquele costume de soltar um preso, havia um que havia praticado um assassinato, que tinha que ser condenado à morte. Mas a multidão preferiu que soltasse aquele homem, aquele assassino, e que condenasse o Senhor Jesus. Mas dando continuidade, Pilatos ele faz uma pergunta para aquele povo no versículo 12. E Pilatos respondeu, ele disse outra vez: que quereis, pois, que faça daquele a quem chamais rei dos judeus, que vocês querem que eu faça com esse homem? Que vocês chamam rei dos judeus? E o povo responde a Pilatos no versículo 13. E eles tornaram a clamar: o que nós queremos que você faça é crucificar. Crucifica-o. Crucifica-o. Pilatos, mais uma vez, ele torna a pergunta para aquelas pessoas no versículo 14. Mas que mal fez esse homem? O que ele fez? Ele não é digno de morte. As acusações não é cabíveis de morte, de crucificar. O que ele fez para que vocês querem que eu crucifique-o? Que mal ele fez? E aquele povo responde com a voz mais alta: crucifica-o. Crucifica-o. E vemos então Pilatos fazendo a vontade daquele povo. Não tinha mais jeito. Todo jeito que tentou, o povo, a multidão, pediu para crucificar o Senhor Jesus. E sempre gritando com voz bem mais alta: crucifica-o. E a palavra destaca então que Pilatos solta Barrabás e condena o Senhor Jesus. Então Pilatos, versículo 15, então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, era um político. Geralmente os políticos querem fazer a vontade do povo. É normal isso. E aqui nós temos um fazendo a vontade do povo. O povo pediu para soltar Barrabás e ele soltou, ele atendeu a voz do povo. E agora, crucifica, crucificando o Senhor Jesus. Soltou Barrabás. Agora, a quarta etapa, nós temos: o Senhor Jesus é torturado antes da sua crucificação. Após soltar Barrabás e antes da crucificação, houve uma sessão de tortura. Jesus foi açoitado antes de seguir para a cruz. Olha o que diz o final do versículo 15. Soltou-lhe Barrabás e, açoitando Jesus, o entregou para ser crucificado. Então, após a condenação do Senhor Jesus, soltando Barrabás, eles chicotearam, açoitaram o Senhor Jesus antes de entregar para os soldados o levarem para a crucificação. E a sessão de açoites feita pelos romanos era muito cruel. Era muito dolorosa. Eles usavam um pequeno cabo de madeira no qual era preso um chicote, como se fosse uma tiras torcidas de couro, trançada, e nas pontas desse couro, dessas tiras torcidas, eram colocadas pedaços de osso com pontas. E a vítima ficava despida, encurvada, enquanto um de um lado e outro de outro chicoteava suas costas de um lado, aplicando os açoites com violência, com impacto. E aquele cordão de couro criava profundos hematomas e cortes nas costas daquele que estava apanhando. Enquanto que as pontas dos ossos ali cravavam e rasgavam a pele daquele que estava sendo açoitado. A carne do açoitado ficava dilacerada. Veias e até órgãos internos ficavam expostos entre os profundos ferimentos. Esse aqui foi, então, essa etapa aqui. Quando eles soltaram Barrabás condenar o Senhor Jesus. Mas antes de ir para a cruz, e ainda então, eles torturaram o Senhor Jesus. A quinta etapa, a zombaria antes da crucificação. Preste atenção no versículo 16 a 20. Talvez passe batido. Agora o Senhor Jesus foi açoitado e foi entregue para ser crucificado. Mas antes de ser crucificado, antes de ir à cruz, aconteceu algo também. Olha o versículo 16. E os soldados o levaram dentro à sala, que é a da audiência, e convocaram toda a corte, e vestiram-no de púrpura, e tecendo uma coroa de espinhos, lhes puseram na sua cabeça. E começaram a saudá-lo, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E feriram na cabeça com uma cana e cuspiram nele, posto de joelhos, o adoraram. E havendo escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes e o levaram para fora a fim de o crucificarem. Lemos então que primeiramente os soldados despiram o Senhor Jesus. O Senhor Jesus agora está dentro de um local onde toda a corte está ali. Levaram todo aquele pessoal para abusar do Senhor Jesus, para criticar o Senhor Jesus, zombaria mesmo. Convocaram toda a corte ali dentro e o Senhor Jesus ali. E agora eles tiram a roupa do Senhor Jesus. Agora, alguém que já tinha sido há pouco açoitado, sangue correndo nas costas, provavelmente aquela roupa que ele estava dele já havia colado no seu corpo. E agora aqueles homens levam o Senhor Jesus para brincar com ele ali. Tira as suas vestes. E pede para que ele colocasse outras vestes. Como é destacado aqui, veste de púrpura. Veste de realeza. Talvez acharam alguma veste qualquer ali que já não usava mais. Mas ele é o Rei dos Judeus. Ele não pode ficar com qualquer veste. Tem que colocar uma veste digna de um rei, tira suas vestes, coloca essa aqui. E todo aquele processo doloroso de tirar as suas vestes já colada no seu corpo e colocar uma para ser motivo de zombaria e motivo de crítica. Os soldados também providenciaram uma coroa de espinho para poder colocar na cabeça do Senhor Jesus. Ele é rei. Todo rei tem que ter uma coroa. Por que esse não vai ter? Vamos fazer uma coroa para ele também. E ali eles fazem uma coroa de espinho e crava na sua fronte, causando intenso sangramento. Além da coroa, os soldados deram um caniço com cetro, como cetro. Um rei não tem um cetro? Está aqui o seu, o caniço. Está aqui o seu. E eles começaram a simular reverência perante o rei. Está escrito aqui. É o rei. Agora ele já está vestido com vestes da realeza. Está com a coroa. Está aqui o cetro. Agora nós temos que reverenciar perante ele. Que situação humilhante o Senhor Jesus estava passando naquela sala fechada, naquela corte com aqueles homens maus, sendo humilhado. Vamos encurvar perante ele. E a palavra fala que eles saudavam. E começaram a saudá-lo dizendo: Salve, Rei dos Judeus. Como se não bastasse tudo isso, eles conseguiram levar aquela injúria até o seu limite mais baixo e degradante. E feriram na cabeça com a cana, que era o cetro. E agora começaram a cuspir nele. Cuspir Conforme é destacado o versículo 19, cuspiram nele e agora se coloca de joelhos e o adoraram. E o adoraram. E depois, ainda não satisfeito, tomaram dele o caniço que tinha dado e passaram a golpeá-lo na cabeça enquanto insultava. Por fim, agora toda aquela cena acabaram, o que que eles fazem? Eles mandam o Senhor Jesus arrancar a roupa novamente. Tira a roupa, coloca a sua de volta. Mais um processo doloroso. Conforme é destacado aqui, versículo 20. E havendo-o escarnecido, despiram-lhe a púrpura, e o vestiram com as suas próprias vestes, e o levaram para fora, a fim de o crucificarem. Agora então começa a crucificação do Senhor Jesus. Primeiro, só humilhação, só zombaria, só críticas. Agora o Senhor Jesus, a caminho da crucificação, ele é conduzido agora, de acordo com a lei, a execução deveria ser realizada fora da cidade. Conforme nós lemos no final do versículo 20. E o levaram para fora, a fim de o crucificarem. E além disso, o homem condenado, a crucificação, ele era obrigado a carregar a sua própria cruz. O seu próprio instrumento de crucificação. Ele tinha que carregar a sua própria cruz. E a palavra destaca que o Senhor Jesus, ele carregou a sua própria cruz. E por causa das limitações do seu corpo físico, completamente debilitado àquela altura, o Senhor Jesus não consegue mais carregá-lo, a sua cruz, por muito tempo. E o versículo 21 nos destaca que quando o Senhor Jesus chegou na sua exaustão física, os soldados obrigaram um homem chamado Simão de Cirene a carregar a cruz e constrangeram um certo Simão, cirineu, pai de Alexandre de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, que levasse a sua cruz. Chegou um momento que ele não deu conta mais. E ele agora, um homem, o ajuda a levar a sua cruz. Eu destaquei algumas coisas aqui para nós entendermos o que era a crucificação. O que era a crucificação? Para que possamos entender, eu anotei algumas coisas aqui. A crucificação era o modo mais cruel e humilhante de pena de morte daquela época que alguma pessoa podia passar. A morte por crucificação era lenta e agonizante. As mãos ou os pulsos eram pregados na madeira com grandes cravos de metal. E depois amarrados em torno da viga para aumentar a sustentação. Os pés apoiados numa pequena tábua também recebiam os cravos que os traspassavam na altura dos calcanhares. E esses ferimentos causavam na vítima sangramento e dor excruciante. Por causa da posição em que a pessoa era crucificada e a debilidade do seu corpo, a força da gravidade dificultava muito a respiração, porque ele sustentava com os seus pés, mas os seus pés haviam sido cravados com pregos. Havia aquele momento de mudar um pouco o jeito de estar. E aquilo dificultava muito a respiração. Causava movimentos involuntários das pernas. e as pernas tentando suportar o peso do corpo. Mas por causa dos cravos nos calcanhares, tais movimentos se tornavam dolorosos. E além disso, a vítima sofria dor de cabeça muito forte e uma sede extrema nessa posição. Todo esse processo continuava até que o corpo da vítima alcançava a total exaustão. E por isso, o processo de morte poderia demorar dias. E geralmente ocorria por asfixia. Ele não morria rápido. Ele tentava, quando estava faltando respiração, ele tentava erguer com seu pé, com seus pés, que estavam cravados ali, já com dores, mas tentava dar uma sustentação no corpo para liberar um pouco a respiração. Mas aquilo já voltava de novo e já faltava respiração, ar, e tentava de novo e aquilo ia por muito tempo, morrendo daquela maneira. Em muitos casos, as pernas das vítimas eram quebradas para acelerar o processo da morte. Porque ainda ele tentava levantar um pouco o seu corpo, tentar respirar um pouco. Mas para não passar o sábado ali, então eles quebravam as pernas para que eles não tivessem mais apoio ali, então morria. Porque ele não poderia mais sustentar o tronco da vítima. A asfixia corria mais rapidamente. Então, isso era o que acontecia com alguém que estava na cruz. E agora temos a etapa da crucificação de Jesus. Então agora ele é levado, chegando ali na cruz do Calvário, foi crucificado no lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira, conforme nós lemos no versículo 22 do capítulo 15, levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira. E a palavra de Deus nos fala que ele foi crucificado entre dois criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda. No momento da sua crucificação, deram-lhe vinho com fel, ou mais precisamente, vinho com mirra, conforme nós lemos no versículo 23, e deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. Os estudiosos acreditam que essa mistura podia ser um efeito anestésico, no sentido de que entorpecia a vítima, seja o que for, mas ele recusou essa mistura. Ele quis sentir a dor dos meus pecados, a dor dos seus pecados. Ele carregou os nossos pecados consigo, sozinho ali na cruz, desamparado por todos. Também foi colocado em cima da cabeça de Jesus ali na cruz uma placa que dizia: este Jesus é o rei dos judeus, conforme é destacado no versículo 26. E por cima dele estava escrita a sua acusação: o rei dos judeus. E agora nós temos a morte do Senhor Jesus. Ele foi crucificado às 9 horas da manhã, versículo 25, e era a hora terceira e o crucificaram. E morreu por volta das 3 horas da tarde. Durante o tempo da crucificação, houve um período de trevas que durou do meio-dia até as 3 horas, versículo 33. E chegado a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E a palavra de Deus também nos destaca que mesmo com Jesus na cruz, os insultos, as injúrias contra a pessoa do Senhor Jesus não pararam não, não cessaram. As pessoas continuavam blasfemando. Olha o que diz o versículo 29. E os que passavam blasfemavam dele, maneando as suas cabeças e dizendo: ah, tu que derrubas o templo e em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E da mesma maneira também os principais sacerdotes com os escribas diziam uns para os outros, zombando: salvou os outros e não podem salvar-se a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz para que vejamos e acreditamos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. Até mesmo os ladrões o injuriavam. E a palavra destaca que mesmo diante dessas injúrias, o Senhor Jesus, ele não abriu a sua boca. Não abriu a sua boca. Suportou tudo calado. Tudo calado. Porque ele sabia do propósito. Ele sabia da finalidade. Ele sabia do objetivo pelo qual ele veio a esse mundo. E por isso a Bíblia destaca que ele foi como ovelha muda, levado ao matador, sem abrir a sua boca. A única coisa que ele diz aos seus algozes foi a oração para que o Pai perdoasse aquelas pessoas, descrita em Lucas capítulo 23, versículo 34. Por fim, um daqueles ladrões, vendo tudo aquilo, ele reconhece o Senhor Jesus como Salvador. E a palavra destaca que ele pede perdão naquele momento ali, reconhecendo Cristo como seu Senhor. E esse ladrão ouviu de Jesus as doces palavras: hoje você estará comigo no paraíso. E a palavra fala que houve tremor de terra, que partiu as rochas e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos ressuscitaram. Mateus 27. E aquele centurião e alguns que estavam por perto ali, que guardava Jesus na cruz, eles disseram: verdadeiramente, este homem é o Filho de Deus. A décima etapa, o Senhor Jesus agora, ele é retirado da cruz. Retirado da cruz. Após a morte do Senhor Jesus, aproximando o sábado, os judeus não deixavam os corpos pendurados ali naquele madeiro. Eles aceleravam a morte dos crucificados, como nós já falamos, quebravam as pernas daqueles que estavam crucificados ali, para que pudesse, então, acelerar a morte deles. Mas quando chegaram para quebrar as pernas do Senhor Jesus, ele já estava morto. Cumprindo a escritura, né, que nenhum dos seus ossos foram quebrados. Depois disso, o corpo de Jesus foi retirado da cruz, levado para a sepultura. José de Arimateia, um seguidor secreto de Jesus, versículo 42 a 45. E chegando à tarde, porquanto o dia de preparação, isto é a véspera do sábado, chegou José de Arimateia, conselheiro honrado, que também esperava o reino de Deus, e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos se maravilhou de que já tivesse morto. E chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. E tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José. José então leva para ser sepultado. O significado da crucificação de Jesus. A cruz, ela não foi algo que aconteceu de repente, não. Não foi assim do nada. O Senhor Jesus morreu na cruz. A morte do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário foi algo que já estava nos planos de Deus antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Não foi nada no estalo, nada no repente. Já estava planejado por Deus. Tudo isso que nós lemos já estava planejado para acontecer. E no tempo certo aconteceu. E a crucificação de Jesus é a revelação mais perfeita desse amor. E a Bíblia não deixa qualquer dúvida sobre isso ao descrever o que aconteceu com Jesus na cruz. Olha o que diz aqui no Evangelho de João, capítulo 3. Talvez agora nós, talvez você já leu tantas vezes esses versículos aqui, mas pode ser que agora você vai entender ele. Diante dos relatos e das etapas que nós passamos sobre a crucificação de Cristo. Olha o que diz no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Meu amigo, todo esse sofrimento aqui, todas essas coisas terríveis que eu creio que você sentado nesse banco deve ter pensado, que homens maus. A Bíblia está dizendo que todo esse sofrimento foi por causa dos meus pecados e dos seus pecados. Toda essa dor, todo esse sofrimento, ele passou por causa de você. Provou o seu amor para conosco, dando o seu próprio filho a morrer por nós, no meu lugar e no seu lugar. Então, diante de tudo que você ouviu, todo esse sofrimento, toda essa dor, tudo que ele passou, todas essas humilhações, toda essa zombaria, tudo que ele fez por você, o que que você pode fazer por ele nesta noite? Diante de tudo que ele fez, a única coisa que ele quer é o seu coração. Seu coração. Talvez você possa pensar, mas é só isso? Tudo que foi explicado aí, tudo que ele suportou, ele só quer o meu coração. É só. Porque o seu coração é valioso. É precioso. O seu dinheiro não poderia pagar o seu perdão. Ninguém poderia fazer isso por você. Só ele. Por ser tão valioso, ele morreu por você. Porque só ele podia salvar e pode salvar. Então, quando você agora analisou toda essa a trajetória do Senhor Jesus, todo o sofrimento, todas as humilhações que ele passou, e você sabendo que foi por você, e a única coisa que ele quer de você é o seu coração, ele quer que você confesse com a sua própria boca. Se com a tua boca confessares e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. É só isso. É tão fácil, é tão simples. Mas olha o que está dizendo aqui. Quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. A Bíblia está dizendo que se você ficar como está, você já está condenado. Porque já nasceu no pecado, por um só homem entrou o pecado, e o pecado passou a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Então nascemos condenados. E se ficarmos como nascemos, estamos condenados. Mas é o que está dizendo o versículo 18. Quem crê nele não é condenado. Agora, crê o quê? Crê que tudo que ele passou foi por causa de você. Então ele quer ouvir da sua própria boca, dizendo, Senhor, eu reconheço o Senhor como meu Salvador. Agora eu entendi o porquê de todo esse sofrimento, foi por causa dos meus pecados. E eu peço perdão. Jovens, filhos de crentes, que já ouviu tantas vezes sobre o plano de Deus, da salvação, e você venha rejeitando até hoje. Talvez criança de 5 anos que já entende a salvação, o plano de Deus para você. Tudo isso que ele suportou foi por você. E agora ele quer que você entregue o seu coração a ele, confessando os seus pecados. E a última etapa. Cristo ressuscitado. Ele morreu. Ele foi sepultado. Mas ele também ressuscitou. Aquelas mulheres, no primeiro dia da semana, foram até o sepulcro com a intenção de achar o corpo do Senhor Jesus naquele túmulo e jogar sobre ele as especiarias que tinham preparados, mas encontraram um túmulo vazio. Ele havia ressuscitado. Lucas capítulo 24. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas. E acharam a pedra revolvida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas dois homens com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui mais, ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ele ainda na Galiléia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens, pecadores, seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembrando-se de suas palavras, e voltando ao sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. Ele ressuscitou, não ficou morto. E esse mesmo Jesus, que um dia subiu aos céus, prometeu outra vez voltar e levar todos aqueles que confiam nele. Ou seja, aqueles que já tiveram seus pecados lavados pelo sangue do Cordeiro. Olha o que diz o Evangelho de João, capítulo 14, e versículo 3. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde que eu estiver, estejais vós também. Esse que morreu na cruz do Calvário, esse que sofreu tanto, um dia ele vai voltar para buscar todos aqueles que já pediram perdão dos seus pecados. E um dia nós vamos estar para todos sempre com ele, vamos presenciar as marcas da cruz. E nós te convidamos nesta noite a fazer parte daqueles que vão estar com Jesus nos céus. E como fazer parte? Pedindo perdão dos seus pecados, confiando nele. E porventura você tiver alguma dúvida, não saia daqui com nenhuma dúvida. Fique para trás, pergunte a alguém que você conhece, tem confiança, saiba mais desse assunto. Não saia daqui sem Cristo, mas saia daqui confiado nele. Amém.